Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Hoje é terça-feira, 19 de setembro. Aqui em Washington temos 25 graus. Na Voz da América começa mais uma edição de uma hora e meia em português. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta edição da Voz da América. Nesses primeiros 30 minutos, como é habitual, estaremos focados em Angola, mas na hora seguinte haverá também notícias dos demais países de língua portuguesa e também do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Comecemos pelos títulos de atualidade. Donald Trump defende a América primeiro e pede respostas contra a Coreia do Norte, Irão e Venezuela. Polícia dispara gás lacrimogéneo contra apoiantes do presidente queniano junto do Supremo Tribunal. Líder do governo da Birmânia diz estar pronta para receber 410 mil refugiados rohingyas que fugiram para Bangladesh, debaixo de críticas de todo o mundo. São alguns títulos que vamos desenvolver na próxima hora e meia de emissão. No entanto, em Angola, vamos destacar a corrupção e impunidade na origem da desconfiança na justiça, segundo o Instituto Mosaico. Deputados independentes pelos partidos da oposição defendem também assumir os cargos no Parlamento. Delegados da Casa CE no Itanuís reclamam subsídios pelo trabalho feito durante a eleição que não foram pagos. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje aqui com a Ana Guedes.
Boa tarde. O presidente americano Donald Trump pediu um maior renascimento às nações soberanas, mas perante dirigentes mundiais, o líder americano afirmou que a ONU deve coletivamente confrontar nações como a Coreia do Norte, o Irão e a Venezuela. Falando na sessão de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos não terão outra escolha que não a destruição total da Coreia do Norte se forem forçados a defender-se ou aliados americanos de ataques de mísseis da Coreia do Norte. O líder americano ridicularizou o dirigente norte-coreano Kim Jong-un, dizendo: "O homem foguetão está numa missão suicida para ele próprio e o seu regime." A Trump atacou também o Irão, dizendo que os seus líderes transformaram uma nação rica num estado esgotado economicamente, que mina a paz no Médio Oriente com as suas aventuras militares. Sobre a Venezuela, disse que o seu líder, Nicolás Maduro, é corrupto e que colocou o país à beira do colapso total. O povo passa fome, acrescentou Trump, e o país está à beira do colapso. Donald Trump discursou depois de o terem feito o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o presidente do Brasil, Michel Temer.
A líder birmanesa Aung San Suu Kyi afirmou hoje que Myanmar está preparada para organizar o retorno dos 410 mil refugiados rohingyas que fugiram para Bangladesh, mas não anunciou medidas concretas contra o que as Nações Unidas chamam de limpeza étnica. Suu Kyi decidiu romper o silêncio em Naypyidaw, a capital administrativa de Myanmar, longe de Nova Iorque, onde devia participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas preferiu faltar devido às críticas cada vez crescentes contra o seu governo. O discurso da líder é considerado um gesto simbólico no momento em que o nacionalismo birmanês provoca muitas críticas internacionais.
A polícia do Quênia disparou gás lacrimogéneo hoje contra apoiantes do presidente Uhuru Kenyatta, que protestavam fora do Supremo Tribunal contra a repetição das eleições marcadas para 18 de agosto, ou que tiveram lugar a 18 de agosto. David Maraga, presidente do Supremo, disse que as ameaças contra funcionários judiciais aumentaram desde a decisão. Desde que o Supremo Tribunal pronunciou a decisão, essas ameaças tornaram-se mais agressivas, disse Maraga em conferência de imprensa, enquanto fora do Supremo, centenas de manifestantes vestidos de vermelho do Partido Jubileu de Kenyatta protestavam. Ele citou as manifestações como exemplo de ameaças crescentes e mensagens ameaçadoras enviadas via redes sociais para juízes individuais e seus funcionários.
A administração de Trump estendeu o programa de proteção temporária para nacionais do Sudão do Sul, mas o mesmo programa será concluído para os transnacionais do Sudão em 2018. O Departamento Americano de Segurança Interna disse que se considera que as condições no Sudão melhoraram o suficiente e que cidadãos desse país deixarão de ter a proteção temporária.
O furacão Maria, a segunda grande tempestade a atingir o Caribe este mês, avançou em direção às Ilhas Virgens norte-americanas e Porto Rico nesta terça-feira, Depois de selar a pequena nação-ilha de Dominica, causando devastação generalizada, Maria, uma tempestade extremamente perigosa, voltou à categoria 5, a mais elevada na escala de intensidade, ao passar cerca de 325 km a sudeste de São Croix, nas Ilhas Virgem, com ventos constantes de 260 km por hora, isto de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quando são 13 horas e 6 minutos aqui em Washington, 18 horas e 6 minutos em Angola, vamos a mais notícias de Angola. Corrupção e impunidade são fenómenos que concorrem para o descrédito das instituições ligadas à justiça por parte de muitos cidadãos angolanos. Esta conclusão é de um estudo realizado pelo Mosaico, Instituto para a Cidadania, ligado à Igreja Católica. E o estudo esse, revelado pela advogada Elsa Teixeira, por ocasião de mais um aniversário da instituição que se assinala amanhã, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
A conclusão é de um estudo recente realizado pelo Instituto Mosaico, uma organização ligada à Igreja Católica, e revelada pela advogada Elsa Teixeira por ocasião de mais um aniversário da instituição que se assinala esta quarta-feira.
O cidadão não confia porque alguns até já têm familiares que por algum motivo foram detidos e depois pagaram em cash e o familiar saiu. Outros viram-se lesados e depois de algum tempo o agressor já estava fora. E também as pessoas não conhecem a nova lei das medidas cautelares.
Elsa Teixeira disse que um dos grandes desafios que se colocam à justiça do país tem a ver com a necessidade da operacionalização dos seus mecanismos, bem como a sua extensão a todo o país.
Em algumas localidades não existem todas as instituições necessárias para o acesso à justiça. E em outras localidades, mesmo existindo, os mecanismos de acesso à justiça não estão devidamente instrumentalizados. Porque quando uma senhora vai para a esquadra, né, denunciar o marido por ser vítima de violência doméstica, e o agente entrega à senhora a notificação a entregar ao agressor e a senhora volta a apanhar do marido, aí já há problemas. O problema é operacionalizar, concretizar o que está na lei. Esse é o principal desafio. O outro desafio é ganhar a confiança do cidadão.
Por ocasião dos 20 anos da sua existência, o Mosaico, Instituto para a Cidadania, realiza até esta sexta-feira as terceiras jornadas de cidadania, que compreendem concursos de teatro e exposição de fotografias, e ainda um ciclo de conferências que será animado por responsáveis da Igreja Católica e por conhecidos académicos das várias áreas do saber. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E continuamos em Luanda, de onde temos na ponta da linha o Manuel José, que nos traz ainda a continuação do debate sobre se a oposição deve ou não assumir os seus lugares no Parlamento. Agora, são as figuras independentes convidadas a pertencer às listas de candidatos a deputados pelos grupos parlamentares dos partidos de oposição a se pronunciarem. Diante do cenário de resultados não reconhecidos pelas forças partidárias em questão, essas figuras, tanto da UNITA como da SA, da Casa CE, pensam que sim, devem tomar posse na Assembleia Nacional.
Raul Tate, convidado pela UNITA pelo Círculo Provincial de Cabinda, foi eleito e defende que os deputados devem tomar os seus assentos porque a luta é feita dentro das instituições.
Agora eu preciso ir para frente, assumir a luta e ir para frente. Portanto, como foi dito, né, a luta deve ser feita dentro e fora das instituições. Portanto, nós estamos prontos a assumir aquilo que foi a decisão do líder da UNITA.
Outra figura mais convidada pela Casa CE, Makuta Nkondo, regressa ao Parlamento, entende que fora do mesmo seria muito mais difícil para os partidos na oposição.
Eu defendo entrar. Temos que entrar. Ficar fora para fazer o quê? Essas formações políticas todas não têm dinheiro. No tempo de Savimbi não aconteceria. Hoje já não. Todos os partidos políticos não têm dinheiro. E um partido político que não entra no parlamento, que não faz parte do parlamento, não tem direito a nada no orçamento geral do Estado. Você acha que a casa se pode sobreviver durante 5 anos sem dinheiro? Ficar fora para fazer o quê?
O Sidiangan Bimbe também entrou pela bancada da UNITA e defende a tomada de posse dos parlamentares eleitos.
O convidado não convida, o convidado não manda. Quem manda neste momento é a direção da UNITA. Mesmo que eu não fosse favorável a assumir o lugar na Assembleia, mas na qualidade de convidado da UNITA, devo obedecer às regras da UNITA.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E no pós-eleitoral, muitas outras questões estão em debate. Por exemplo, há dias, Abel Chivukuvuku, líder da KCE, disse que poderá abandonar a liderança da coligação se não se transformar em partido. Há partidos que dizem que não aceitam essa fusão e alguns até que pensam abandonar a coligação. Mas isto poderá ser no futuro, como pode ou não acontecer com o partido fundado por Mfulupingan lá do Vítor, PDP ANA, que no entanto diz que pretende permanecer na coligação desde que seja bem tratado. Coque Mukuta.
Para o presidente do PDP, Simão Macazo, essa situação não os leva a abandonar a coligação. Segundo Macazo, o PDP mostra-se satisfeito por ser agora uma formação política parlamentar e, por isso, vai se manter durante os próximos 5 anos dentro da coligação.
Vamos manter. Bom, esse efetivamente é só um objetivo da Casa C, mas é um processo que vai iniciar nos próximos tempos. A decisão em si depende dos órgãos centrais dos partidos.
Macasso diz ainda que a decisão da sua formação política em apoiar a Casa CE ou não para se transformar em partido político deve sair da próxima convenção do PDP-ANA.
Do nosso lado depende de uma convenção do Congresso. Nós, quando aderimos, dissemos que se efetivamente formos bem tratados, não haveria problemas de nos mantermos e aceitar a fusão. E caso contrário, bom, iríamos analisar a situação e tomar uma posição no sentido de voltarmos a andar em caminho solo.
Lembro que Chivukuvuku condicionou a sua permanência na liderança da coligação com a transformação da Casa CE em partido político. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Quando são 13 minutos, aliás, aqui em Washington, vamos agora até o IGE, onde também, pós-eleitoral, há problemas. Milhares de delegados, listas das duas maiores formações políticas da oposição, naquela província, manifestaram hoje o seu descontentamento quanto ao pagamento dos seus subsídios de trabalho realizado nas eleições. De acordo com os fiscalizadores eleitorais da coligação KCE, que a Voz América pôde apreciar e assistir, eles reclamaram um valor de 5 mil kwanzas, quando sendo inferior, fora das expectativas e distante do valor anunciado à imprensa pela Comissão Nacional de Eleições, segundo palavras de Filipe Pedro, Matilde Ernesto e Mateus João, pessoas que Muniz Francisco ouviu, assim como dirigentes da Casa CE, da FNLA, da UNITA e do MPLA.
Os primeiros que lá estiveram e que erraram não poderão receber os 5 mil quadros, porque a gente poderá fazer um documento a partir do tribunal e eles poderão responder ao tribunal.
Me sinto muito mal, porque no primeiro dia eles diziam que nós vamos trabalhar, depois de trabalhar vão dar 30 mil quadros. Depois hoje, todos os dias estamos aqui, estão a dizer que não, vamos pagar, só amanhã, então hoje vemos aqui, estão a dizer que agora o salário é 5 mil quadros. Isso não estamos a gostar, quer dizer, estão a brincar com as nossas caras. Não pode, pela próxima já não vou fazer mais, conseguir mais fazer isso.
É um partido que não poderá se comportar desse gênero. Por quê? São partidos que, na verdade, não têm deputados, não têm nada. FNLA, PRS, APN, estão a pagar 10, 10 mil quase, outros 9, 9 mil quentes. Agora, nós, como delegado de lista da Casa CE, estamos em casa, estão a nos dar 5 mil quase. Mas imagina uma coisa, alguém prestou 10 mil quase para pagar e nesse momento está a dar 5 mil. Será, na verdade, irmão, isso é real. Cavani.
Em resposta, o secretário para Assuntos Eleitorais da Casa CE, Alexandre André, justificou.
Olha, infelizmente, isso é uma manipulação que apenas a CNE nos remeteu, porque ele nos garantiu de que teria dado 10 mil kwanzas em cada elemento. Mas a lei contempla de que numa mesa teria um suplente e um efetivo. Em função disso, nós recrutamos e credenciamos esses elementos. A própria CNE também confirmou o credenciamento desses elementos, titular e suplente numa mesa, que garantia de que cada pessoa teria direito a 10 mil kwanzas. Para mais tarde, vinha um circular dizendo de que não se pode dar lugar ao suplente apenas efetivo. E os valores que veio apenas para o efetivo. Repartimos 10 mil kwanzas por meio, que corresponde a cada um nesse momento a receber 5 mil kwanzas.
Alexandre André queixou-se ainda do valor equivalente a 7 milhões de kwanzas de serem suficiente para cobrir o universo de 6 mil delegados em toda a província. A Voz da América contactou o partido da FNLAC na voz do secretário provincial Lucas Gouveia, reclamou dos valores, mas garantindo que já foram pagos os 1.600 delegados à conta de 10 mil kwanzas previstos. Para o secretário provincial da UNITA, Félix Simão, Lucas disse que o seu partido encontra-se nas mesmas condições com a Casa CE, alegando a maior quantidade de delegados recrutados. Por sua vez, o primeiro secretário municipal do MPLA, Carlos Alberto, numa entrevista não gravada, confessou não terem dificuldade no pagamento dos delegados de listas do seu partido quanto aos valores predestinados pela Comissão Nacional Eleitoral. Do Iso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Estamos a transmitir a onda média, 1530 MHz, também em onda curta, 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça que estamos também na internet, voaportugues.com e em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, também no Snapchat, sempre com referência voaportugues. E no WhatsApp, o nosso número é mais um, 908-652-4584. Envie aí também as suas imagens, suas fotos, vídeos e comunique-se connosco através do WhatsApp. Vou repetir o número, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuo a acompanhar Voz da América. Hoje é 19 de setembro, são 13 horas e 18 minutos aqui em Washington. Ao microfone, eu sou Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bortolomeu. Continuamos agora, vamos até Malanje. O Fundo Soberano Angolano disponibilizou 4 milhões e 200 mil dólares americanos para a produção de alimentos desde o ano passado na fazenda Pedras Negras em Malanje, que, segundo o seu responsável, pode alimentar toda a Angola. A recuperação da maquinaria e aquisição de inputs são as prioridades do financiamento para a exploração de 5 mil hectares para o cultivo de vários produtos, como nos conta o Isaías Soares.
Nesse momento investimos 4,2 milhões de dólares. Quando nós entramos na fazenda, nós fizemos recuperações de equipamentos que não estavam em funcionamento. Nisso, nós conseguimos repassar 12 budoses e esperamos recuperar os outros equipamentos que nós cá encontramos para um melhor trabalho da fazenda.
Reginaldo Pedro, da firma Quantum Global Group. O Fundo Soberano de Angola dispõe de 250 milhões de dólares do valor total para o financiamento da fazenda Pedras Negras em Malanje e de outros projetos nas províncias do Isco, Nene, Bié, Zaire e Quando-Cubango. Até ao fim da safra, poderão ser colhidas 20 mil toneladas dos respectivos cereais, confirmou o responsável da atividade de campo, Fernando Neto. A fazenda Pedras Negras ocupa uma área de 13 militares no polo agroindustrial de Capanda, município de Cacuzo, que possui condições para alimentar todo o país, referiu o administrador municipal Caetano da Rita Tinta.
Cacuzo é um município que tem tudo para que as pessoas possam investir sem grandes constrangimentos, que para nós é bem-vindo os possíveis investidores que venham para o município de Cacuzo e dizer que as portas estão abertas.
Caetano da Rita Tinta, administrador municipal de Cacuzo. No polo agroindustrial de Capanda estão em funcionamento as fazendas Punguandongo, Pedras Negras, a Companhia de Bioenergia de Angola e outras empresas âncoras, no âmbito do programa de fomento do agronegócio do governo angolano. Isaías Soares Malans para a Voz da América.
Obrigado, Isaías, e todos se lembram da sangrenta batalha de Cuitconaval, a 23 de março de 1987. Milhares de angolanos das ex-FAPLA perderam a vida em luta contra o exército sul-africano. Hoje, num dos seus últimos atos, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, inaugurou um monumento em homenagem aos aqueles combates e também aos heróis que caíram e aos que estão vivos. Com um deles, o Fernando Caetano falou na seguinte reportagem.
A sangrenta Batalha do Cuitconaval aconteceu em 23 de março de 1987, onde milhares de angolanos das ex-FAPLA perderam a vida em defesa do solo pátrio, impedindo que os sul-africanos lograssem seus intentos em Angola. Lançada a pedra em 2014, é chegado o momento em que o Gabinete de Obras Especiais procede à entrega do memorial ao Presidente Eduardo dos Santos, servindo de identidade em homenagem aos heróis do Cuito, muitos dos quais ainda em vida. O Tenente-General Valeriano é exemplo vivo da Batalha do Cuito Conaval e fala das vantagens do memorial ora inaugurado.
Esta inauguração é, de facto, o reconhecimento que o Executivo de Angola faz, homenageando desta forma não só os militares, a sociedade em geral e todos aqueles que de uma forma direta ou indiretamente contribuíram para essa batalha. Devemos de facto reconhecer que na guerra, qualquer guerra, há vitória, há derrota, aquele que ganha, aliás, qualquer guerra é feita com vítimas. Nesse presente momento podemos render homenagem a todos aqueles, aos pais que perderam seus filhos aqui nessa batalha. E outros estão vivos hoje, por isso é um reconhecimento inédito do Executivo da sociedade angolana que justamente reconhece o contributo e a sua influência.
Para José Eduardo dos Santos, é uma obra de arte a ter em conta, pois assim serão eternamente recordados e valorizados os combatentes que de corpo e alma se entregaram na Batalha do Cuitconaval, tornando a região num espaço propício para desenvolvimento da agricultura e pecuária. Vários oficiais generais no ativo e na reserva marcaram presença no Cuito. Do Sumba para a Voz da América, a Fernando Caetano.
E na informação desportiva, começamos em Angola, onde o diferendo entre o suspenso diretor do Progresso da Lunda Sul, Floriano Patrício Kipossoa, e a direção do clube, pode conhecer contornos que desemboquem em instâncias judiciais. O dirigente, através do seu advogado, já escreveu ao Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol, no sentido desse órgão persuadir ainda o clube de Saurimo a levantar a suspensão e ser-lhe pago o que exige. Na carta, o advogado disse que o seu representado, na qualidade de diretor do Departamento para o Futebol do Clube e nos termos do contrato, tem direito à quantia global de 1.500.000 kwanzas relativos a luvas e a uma remuneração mensal de 250.000 kwanzas. O conflito vai agora para os tribunais. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu hoje o vídeo-árbitro, justificando que quando se fazem escolhas é preciso manter-se fiel às mesmas. E salientou que os resultados são globalmente positivos. Quando fazemos qualquer escolha, devemos levá-la até ao fim, disse Infantino, admitindo existirem pequenos erros e pormenores a corrigir, mas que no final o vídeo permite ao árbitro retificar esses erros. O dirigente acentuou que as questões não incidem nos lances pequenos, mas em grandes decisões, e há um longo caminho ainda pela frente. Paris está com temperatura elevada. No Paris Saint-Germain, Cavani e Neymar não se dão. Os intervenientes diretos não querem alimentar o tema, mas o mediatismo dos protagonistas aliado às ações praticadas no relvado impedem que este objetivo seja alcançado e assim Neymar e Cavani são de novo tema de destaque na imprensa. O L'Equipe deixa mesmo claro na sua edição de hoje que o que se passou na noite de domingo entre os dois avançados no jogo com o Lyon foi apenas a ponta do que se pode tornar no enorme iceberg. Dani Alves apanhou a bola e deu para Neymar marcar o livre, quando Cavani tinha praticamente a bola nas mãos. Cavani desdramatizou a situação, mas a imprensa disse que ele só saiu do estádio depois de confrontar Neymar e a quem pede que o treinador tenha mãos duras contra o jogador brasileiro. Na Alemanha, o guarda-redes internacional do Bayern de Munique, Manuel Neuer, foi operado hoje a nova fratura no pé esquerdo e estará fora dos relevados até janeiro. Neuer, considerado um dos melhores guarda-redes do mundo, falhou a parte final da última época, em abril, devido a uma fratura no pé esquerdo. Na Colômbia, a notícia é interessante. Os antigos guerrilheiros das Farc, depois de mais de 50 anos de guerrilha, e finalmente com um acordo de paz com o governo, querem participar agora no campeonato de futebol. Chegou a falar-se que as Farc queriam ter de imediato uma equipa na segunda divisão, que integraria ex-combatentes e gente que foi afetada pelo conflito. Mas esse seria um passo demasiado grande para uma organização que viveu na clandestinidade durante décadas. Por agora, os responsáveis admitem que a equipa vai começar pelo futebol amador nos 26 campos que as Farc criaram nas áreas por elas controladas e evoluir para o profissional. Da guerra ao futebol. Uma boa notícia para fechar o desporto hoje na Voz da América. Amanhã mais. O papel das mulheres no processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe está em debate no primeiro congresso do arquipélago que abriu portas nesta terça-feira, 19 de setembro, Dia das Mulheres São Tomenses, no país onde apenas 15% de mulheres estão representadas no Parlamento e 16% no Governo. O debate centraliza-se na questão da igualdade e equidade do género, como nos conta o Oscar Medeiros, desde São Tomé.
A igualdade e equidade de género é um dos temas em debate neste primeiro congresso das Mulheres São Tomenses, que abriu portas esta terça-feira no Palácio dos Congressos em São Tomé. A abordagem deste tema foi assumida pelo antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que sublinhou a necessidade de intervenções no trabalho, na educação, na política e na saúde, para que homens e mulheres se afirmem em pé de igualdade no processo de desenvolvimento dos seus países.
Isto é importante, criar espaços para as mulheres participarem no Parlamento, participarem no Governo, participarem nas autarquias e também terem condições de saúde e de educação para estarem em condições de fazerem o caminho do desenvolvimento, da dignificação e poderem usufruir de todas as oportunidades de desenvolvimento.
A desigualdade é muito corrosiva para qualquer sociedade, afirmou José Maria Neves, que considera que apesar dos ganhos registados em alguns países, houve, no entanto, espaços onde foram construídos fatores de desigualdade entre homens e mulheres.
Para um país democrático, que quer afirmar as suas liberdades, tem que libertar todas as energias. A desigualdade é sempre muito corrosiva para qualquer sociedade, para qualquer democracia, e é fundamental que haja criação de condições para que os homens e as mulheres, lado a lado, trabalhem com igualdade de oportunidades para o desenvolvimento do país.
Em São Tomé e Príncipe, a política é um dos setores com fraca participação e representação feminina. No Parlamento, apenas 15% dos deputados são mulheres e no Governo elas atingem a fasquia de 16%. Mais de 80% de mulheres são santomenses ainda estão ligadas a trabalhos domésticos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E obrigado, Oscar. Vamos então chegar já ao final desta primeira meia hora. Daqui a pouco estará o Manso Miguel, que já está aqui nos estúdios. Mas até lá, vamos ouvir I Wish I Know I Knew You, por Revivalist.
Everything beautiful.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 19 de setembro de 2017. São 13h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola e 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu o maior reinvestimento das nações soberanas, mas perante dirigentes mundiais, o líder americano afirmou que as Nações Unidas devem coletivamente confrontar nações como a Coreia do Norte, o Irão e a Venezuela. A líder da Birmania, Aung San Suu Kyi, afirmou nesta terça-feira que Myanmar está preparada para organizar o retorno de 410 mil refugiados rohingyas que fugiram para o Bangladesh, mas sem anunciar medidas contra o que a ONU chama de limpeza étnica. Transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. A mesma referência para o telemóvel e para as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Skip Sisk. Quando são 13 horas e 31 minutos, Álvaro Rogério Andrade, hoje teremos reportagem de Moçambique, onde ainda debate-se a crise financeira e também fala-se de bolsas de fome em Manica, enquanto que iremos também a São Tomé e Príncipe para falar de um congresso no qual as mulheres defendem maior equidade. Como acontece em todas as grandes ocasiões, iremos também destacar esta 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que abriu hoje em Nova York. Mas para já, as notícias, Álvaro.
Na verdade, todo mundo tinha os olhos colocados hoje na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, devido à intervenção de Donald Trump, a primeira naquele órgão, e ele pediu um maior renascimento das nações soberanas, mas perante dirigentes mundiais, afirmou que as Nações Unidas devem coletivamente confrontar nações como a Coreia do Norte, o Irão e a Venezuela. Na abertura da Assembleia Geral, Trump afirmou que os Estados Unidos não terão outra escolha que não a destruição total da Coreia do Norte se forem forçados a defender-se ou aliados americanos de ataques de mísseis de Pyongyang. Trump criticou também o Irão, dizendo que os seus líderes transformaram uma nação rica num Estado esgotado economicamente que mina a paz no Médio Oriente com as suas aventuras militares. Sobre a Venezuela, Trump afirmou que o líder Nicolás Maduro é corrupto e colocou o país à beira do colapso total. Trump discursou depois de terem feito o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente do Brasil, Michel Temer.
A líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, afirmou nesta terça-feira que o seu país está preparado para organizar o retorno dos 410 mil refugiados rohingyas, que são muçulmanos, que fugiram para o Bangladesh, mas sem anunciar medidas contra o que as Nações Unidas chamam de limpeza étnica. Suu Kyi decidiu romper o silêncio em Naypyidaw, a capital administrativa do Myanmar, longe de Nova York, onde deveria participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas que preferiu faltar devido às críticas cada vez crescentes contra o seu governo. O discurso da líder é considerado um gesto simbólico no momento em que o nacionalismo birmanês provoca muitas críticas internacionais pela situação dos refugiados que fugiram para o Bangladesh depois de abandonar o estado de Rakhine, onde o exército realiza uma ampla campanha de represálias depois de vários ataques de um grupo rebelde desta comunidade no fim do mês de agosto.
A polícia do Quênia disparou gás lacrimogéneo hoje contra apoiantes do presidente Uhuru Kenyatta, que protestavam fora do Supremo Tribunal contra a repetição da eleição já marcada para o dia 17 de outubro. David Maraga, presidente da Suprema Corte, disse que as ameaças contra o pessoal judicial aumentaram desde aquela decisão. Por exemplo, ele citou também manifestações das ameaças crescentes e mensagens ameaçadoras enviadas nas redes sociais para juízes e seus funcionários. O presidente do Tribunal Supremo acusou o inspetor-geral da polícia de ignorar repetidamente os apelos para agir, expondo oficiais da justiça propriedade de litigantes ao perigo.
A administração Trump estendeu o programa de proteção temporária para nacionais do Sudão do Sul, mas o mesmo programa será terminado para os nacionais do Sudão em 2018. O Departamento Americano de Segurança Interna disse que se considera que as condições no Sudão melhoraram o suficiente e que cidadãos deste país deixarão de ter a proteção temporária. O governo dá este estatuto a países cujos cidadãos não podem regressar em segurança ou quando o país não pode tomar conta da sua população. O programa de proteção para o Sudão expira a 2 de novembro, mas o governo americano decidiu prolongá-lo até 2018. No final de 2016, beneficiavam desta proteção pouco mais de 1.000 sudaneses e 400 sudaneses do Sul. Três horas e 36 minutos aqui em Washington. O economista português Francisco Louçã defendeu hoje em Maputo a reestruturação da dívida moçambicana como uma das soluções para a crise do endividamento que afeta Moçambique e outros países. A reportagem aqui com Ramos Miguel.
O professor Francisco Louçã foi orador esta manhã no primeiro dos três dias da Conferência Internacional do Instituto Moçambicano de Estudos Económicos e Sociais, IESE, sobre o desafio da investigação social e económica em tempos de crise. Perante uma audiência que lotava uma das salas de conferência de uma unidade hoteleira da capital moçambicana, aquele acadêmico disse ser necessário muito cuidado com a questão das dívidas.
O problema da dívida é um problema decisivo para o futuro de uma economia. É decisivo a curto prazo, porque determina as condições orçamentais, e é decisivo a longo prazo. Ou seja, um país que é soberano e que faz escolhas do seu povo, pelo seu povo e em nome do seu povo, só pode tomar decisões fundamentadas se tiver uma proteção essencial em relação à renda financeira que destrói tantas economias no nosso mundo. E, portanto, se este é um dos combates mais importantes que permite que uma economia seja viável, é um problema de democracia e creio que em Moçambique não há poucas condições, pelo contrário, há todas as condições para se compreender como ela é importante para a nossa vida e para a vida da nossa sociedade.
A intervenção daquele professor suscitou um debate interessante e o economista António Francisco interveio para afirmar que percebe a ideia da reestruturação da dívida, mas associada à reestruturação da sociedade.
Claramente que eu percebo a ideia de reestruturação da dívida associada a reformas internas que é necessário realizar. A questão da reestruturação é uma questão de reestruturar a dívida num processo de escaloná-la, torná-la funcional ou aplicável, ou se também existe uma componente de reestruturação da sociedade, tendo em conta a nova natureza demográfica e económica.
Já para o jovem economista Félix Simeone, a reestruturação não pode ser a única solução para a crise da dívida.
O ajustamento poderia ainda ser uma solução. É verdade que há efeitos colaterais nisso. Há o crédito que desacelera, há a inflação que reduz, mas se calhar a desaceleração do crédito, numa perspectiva até intertemporal, deve ser visto, se calhar, como um preço que as economias pagam por ter, durante muito tempo, consumido muito acima das suas capacidades.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 3 horas e 38 minutos. Dentro de minutos estaremos em Nampula para falar de uma greve na Justiça, mas para já continuamos em Moçambique e vamos à região centro, concretamente à província de Manica, onde pelo menos 113 mil famílias estão a enfrentar uma fome severa devido a efeitos combinados da seca e do conflito político-militar que dilacerou a campanha agrícola passada. Reporta André Batista.
A ausência da chuva em tempo crucial da produção da agricultura de saqueiro, de que depende a maioria da população, fracassou os resultados agrários de milhares de famílias que se socorrem de frutas silvestres para se alimentar. Outros milhares deixaram campos de cultivos abandonados, fugindo do conflito político-militar que opôs o governo e o braço militar de Renamo, estando igualmente a ressentir-se da fome, a maioria a passar uma refeição por dia, por vezes apenas de papas de farinha de milho.
A alimentação é difícil, esses danos, o cultivo é muito raro, né? Não se cultiva bem como nos anos passados. esses anos sempre há seca.
Munadia Kangasi Fadia.
Trau não sei você já me dia mal os minha cara. Maria.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC de Manica, está a equacionar ajudar as comunidades a saírem da situação de fome cíclica e incentivando as comunidades a investir em culturas tolerantes à seca, segundo disse Teixeira Almeida, delegado do INGC.
As comunidades sabem o que quer dizer com isso, a situação de seca, e eles também sabem qual é o impacto. Como ao nível da província, tivemos cerca de 113 mil pessoas em situação que foram afetadas pela seca. É um fenômeno novo. As comunidades não têm o domínio como outros fenômenos, como cheia. Então precisávamos de explicar às comunidades no sentido de aumentar a produção e a produtividade, depois conservar aquilo que eles produziram.
Os distritos de Curro, Tambara, Macossa, Machás e Mossorris são os que têm sido ciclicamente afetados por fenômenos extremos, deixando a população carente de bens alimentares. Contudo, na última campanha, a seca chegou a atingir zonas consideradas celeiros da província de Manica. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E do centro de Moçambique, de onde nos falou o André Batista, com esta situação da fome que afeta pelo menos 113 mil famílias, fomos à capital do norte de Moçambique, que é a cidade de Nampula. Toda a indicação dá conta que os juízes eleitos querem paralisar, ou pelo menos paralisaram as suas atividades, e tem esta peça a Adina Soalehe.
Desde sexta-feira que estes juízes paralisaram as atividades em protesto pela falta de pagamentos salariais, uma situação que, segundo Alita Ibu, juiz eleito, afeta os mais de 80 juízes eleitos em toda a província. Os juízes eleitos não têm um pagamento fixo mensal, eles recebem de acordo com o número de processos em que cada um participa. No entanto, por cada processo, o juiz tem direito a valores que variam entre 347 meticais para o do Tribunal Provincial e 232 para o do Tribunal Distrital. Alita Ibo referiu que a lei estabelece que cada tribunal, com seus fundos, suporte o pagamento dos honorários dos juízes eleitos.
Vamos parar de participar das sessões do tribunal até que haja satisfação. Os nossos honorários, segundo o decreto 69/2014, de 7 de novembro, no seu artigo 3 diz: os encargos decorrentes das despesas com o pagamento de honorários são suportados pelo fundo de salários de cada tribunal.
A presença de juízes eleitos nos julgamentos e nas decisões de matéria judicial é fundamental porque contribuem para a celeridade processual que se quer nas instâncias judiciais, garantindo assim o direito dos cidadãos. Daí que a ausência destas figuras poderá constituir um constrangimento nos processos. Os juízes eleitos dizem que já apresentaram o problema ao gabinete do governador provincial e à Secretaria Permanente Provincial por forma a encontrarem uma solução. No entanto, o governo alega a falta de fundos para o efeito. Em entrevista telefónica ao diretor provincial da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Bernardo Alide, asseguram-nos que estão a ser feitos esforços no sentido de se efetuar os pagamentos e que tudo está dependente agora da disponibilidade financeira.
O que está a fazer é que a qualquer momento aconteça o pagamento, não porque são honorários esquecidos, que o governo não venha um dia a pagar o juiz de eleito, não. Vão ser pagos, o que o governo existe neste momento é disponibilidade de momento.
De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
E quando são 13 horas e 43 minutos aqui em Washington, deixamos Moçambique e vamos mais à África Ocidental. Vamos concretamente a São Tomé e Príncipe, mais central do que ocidental, onde poucas mulheres em cargos, ou melhor, onde há poucas mulheres em cargos relevantes e as mulheres de São Tomé querem mudar o curso de acontecimentos e para tal realizam um congresso sobre a equidade de género, reporta o Oscar Medeiros.
A igualdade e equidade de género é um dos temas em debate neste primeiro congresso das mulheres santomenses, que abriu portas esta terça-feira no Palácio dos Congressos em São Tomé. A abordagem deste tema foi assumida pelo antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que sublinhou a necessidade de intervenções no trabalho na educação, na política e na saúde, para que homens e mulheres se afirmem em pé de igualdade no processo de desenvolvimento dos seus países.
Isto é importante, criar espaços para as mulheres participarem no Parlamento, participarem no Governo, participarem nas autarquias e também terem condições de saúde e de educação para estarem em condições de fazerem o caminho do desenvolvimento, da dignificação e poderem usufruir de todas as oportunidades de desenvolvimento.
A desigualdade é muito corrosiva para qualquer sociedade, afirmou José Maria Neves, que considera que, apesar dos ganhos registados em alguns países, houve, no entanto, espaços onde foram construídos fatores de desigualdade entre homens e mulheres.
Para um país democrático, que quer afirmar as suas liberdades, tem que libertar todas as energias. A desigualdade é sempre muito corrosiva para qualquer sociedade, para qualquer democracia, e é fundamental que haja criação de condições para que os homens e as mulheres, lado a lado, trabalhem com igualdade de oportunidades para o desenvolvimento do país.
Em São Tomé e Príncipe, a política é um dos setores com fraca participação e representação feminina. No Parlamento, apenas 15% dos deputados são mulheres e no Governo elas atingem a fasquia de 16%. Mais de 80% de mulheres são santomenses ainda estão ligadas a trabalhos domésticos. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Iniciou hoje, em Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos, a 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Donald Trump, na sua estreia neste fórum, advertiu que os Estados Unidos poderão ser forçados a destruir totalmente a Coreia do Norte se o regime de Pyongyang não recuar na sua postura nuclear. Trump falou da paciência dos Estados Unidos e disse que o homem-foguetão, isto referindo-se ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está numa missão suicida para ele e seu regime, e sublinhou que os Estados Unidos poderão não ter outra escolha a não ser destruição total da Coreia do Norte.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man.
Para o presidente Trump, os países membros das Nações Unidas deverão trabalhar juntos para isolar o governo de Kim Jong-un, que investe em testes nucleares, apesar de sanções nucleares. Contactada pela imprensa, a missão da Coreia do Norte junto das Nações Unidas não respondeu de imediato a pedidos por comentários sobre o discurso do presidente dos Estados Unidos. Nesta sua primeira aparição, Trump criticou também as ambições nucleares e influência regional do Irão, a democracia em colapso na Venezuela e a ameaça de extremistas islâmicos. Ele descreveu o acordo nuclear com o Irão como um embaraço para os Estados Unidos. Sobre a Venezuela, Trump chamou a situação no país de completamente inaceitável e disse que os Estados Unidos não podem assistir passivamente. Ele advertiu que os Estados Unidos estão a considerar ações adicionais. Antes do presidente Trump, Michel Temer, que dirige um país que vive numa instabilidade política, falou de um Brasil mais aberto para o mundo.
O Brasil atravessa um momento de transformações decisivas. Com reformas estruturais, estamos superando uma crise econômica sem precedentes. Estamos resgatando o equilíbrio fiscal e, com ele, a credibilidade da economia. Voltamos a gerar empregos, recobramos a capacidade do Estado de levar adiante políticas sociais indispensáveis em um país como o nosso. Aprendemos e estamos aplicando, na prática, esta regra elementar. Sem responsabilidade fiscal, a responsabilidade social não passa de discurso vazio. O novo Brasil, que está surgindo das reformas, é um país mais aberto ao mundo. Essa atitude de abertura que trazemos ao ONU e que levamos ao Mercosul, ao G20, ao BRICS, ao IBAS e a todos os foros de que participamos. Essa atitude de abertura que adotamos com cada um de nossos parceiros.
Na semana passada, registaram-se protestos em países da África Ocidental, exigindo o abandono do franco CFA e o uso de uma moeda única africana. O debate não é novo, mas a animosidade subiu quando as autoridades senegalesas prenderam um ativista que queimou uma nota de CFA no mês passado. Esta onda de manifestação é liderada por um pequeno movimento, mas muito dedicado, que pede uma ação forte contra o franco CFA.
Não é possível que nós tenhamos uma moeda única africana, tanto que continue a subir.
Não é possível avançar por uma moeda única africana se continuarmos subjugados económica e financeiramente, diz Ndeye Nogal Babelso, líder do grupo Pan-African Emergencies no Senegal. O grupo Pan-African Emergencies convocou as manifestações. O Senegal expulsou recentemente o fundador do movimento, o franco-beninense Kébi Séba, depois de queimar uma nota de 5 mil francos CFA em protestos em Dakar, a capital do país, no mês de agosto. A França criou o CFA em 1940 para as suas colónias africanas. O CFA está vinculado ao euro e depositado no tesouro francês. Senegal é um dos 14 países da África Ocidental e Central que ainda usam o CFA. No agitado mercado Tilene, em Dakar, muitos vendedores estão interessados no debate, mas os argumentos continuam mais de base emocional do que económicos. Os defensores do CFA dizem que essa moeda evitou a inflação e a instabilidade. Eles dão um exemplo de países como a Guiné e Nigéria. Mas os críticos dizem que a moeda é muito forte e impede o crescimento económico. O comércio regional alastrou-se fora da zona euro para a China e Estados Unidos.
Quando você tem uma moeda que é fixa, arrimada a uma moeda forte como o euro,
uma moeda vinculada a uma moeda forte como o euro é fácil importar, mas quando queres exportar, os seus produtos não competem com outras moedas fortes, diz Ndongo Sila, economista da Fundação Rosa Luxemburgo. Os países que usam o CFA são livres de abandonar, mas nenhum dos 14 governos manifestou interesse. Os apoiantes das manifestações acham que essa seria a melhor opção. Eles não têm culpa. Há pensamentos diferentes. Não iremos a lado nenhum se o Senegal criar a sua própria moeda e deixar o CFA, opina Amadou Badiane. O debate continua. No ano passado, os presidentes do Senegal e Costa do Marfim reafirmaram publicamente o seu apoio ao CFA, um sinal de que a moeda não irá desaparecer tão já. Líderes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, reuniram-se no último fim de semana para procurar uma via de resolução da crise no Lesoto. O pequeno reino rodeado pela África do Sul viu nos últimos dias o assassinato do chefe do exército e a detenção de jornalistas críticos ao governo. Em 5 anos, aquele reino teve 3 eleições, isso na sequência da queda de 2 coligações e interferência exagerada do exército na governação. O primeiro-ministro Tom Tabane procurou aliviar a tensão reduzindo a influência militar na política. Mas o assassinato do chefe do exército este mês por seus subordinados levanta preocupações sobre o alastrar da instabilidade. A situação ficou mais complicada com a detenção de um jornalista e encerramento da sua rádio por ter feito críticas ao governo. Nos últimos 3 meses, diz o político da oposição Sohang Sekhomane, o país vive momentos de terror. Segundo explica Sekhomane, a polícia poderá capturar qualquer pessoa sem ter em conta a posição que tem. O ministro, por exemplo, pode ser chamado à polícia e pode ser torturado por 3 dias e forçado a dizer coisas.
The police can seize anybody, doesn't matter how very high.
A Voz da América teve acesso a um comunicado da oposição, dando conta da detenção e tortura de um parlamentar da oposição. A informação foi confirmada pelo ministro da Comunicação, mas justificou que fora chamado pela polícia para declarações num caso relacionado com o assassinato. A Amnistia Internacional diz-se preocupada com a situação no Lesoto. Shirin Mokadam, da equipa de investigação daquela organização, diz que o Lesoto apresenta padrões de detenções arbitrárias, queixas de tortura e outros maus-tratos e não há progresso na investigação criminal, além de ataques à liberdade de expressão.
Really, what we're seeing is patterns of arbitrary arrests. We are seeing allegations of torture and other ill treatment.
A oposição e grupos de direitos humanos pedem à comunidade internacional e à SADC para ajudarem o Lesoto a restaurar a lei e a ordem. No encontro do último fim de semana, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse: "Não devemos estar sempre no Lesoto." E quando são 13 horas e 55 minutos aqui em Washington, momento para o desporto com Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva, começamos em Angola, onde o diferendo entre o suspenso diretor do Progresso da Lunda Sul, Floriano Patrício Kipossoa, e a direção do clube, pode conhecer contornos que desemboquem em instâncias judiciais. O dirigente, através do seu advogado, já escreveu ao Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol, no sentido desse órgão persuadir ainda o clube de Saurimo a levantar a suspensão e ser-lhe pago o que exige. Na carta, o advogado disse que o seu representado, na qualidade de diretor do Departamento para o Futebol do Clube e nos termos do contrato, tem direito à quantia global de 1.500.000 kwanzas relativos a luvas e a uma remuneração mensal de 250.000 kwanzas. O conflito vai agora para os tribunais. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu hoje o vídeo-árbitro, justificando que quando se fazem escolhas é preciso manter-se fiel às mesmas. E salientou que os resultados são globalmente positivos. Quando fazemos qualquer escolha, devemos levá-la até ao fim, disse Infantino, admitindo existirem pequenos erros e pormenores a corrigir, mas que no final o vídeo permite ao árbitro retificar esses erros. O dirigente acentuou que as questões não incidem nos lances pequenos, mas em grandes decisões, e há um longo caminho ainda pela frente. Paris está com temperatura elevada. No Paris Saint-Germain, Cavani e Neymar não se dão. Os intervenientes diretos não querem alimentar o tema, mas o mediatismo dos protagonistas, aliado às ações praticadas no relevado, impedem que este objetivo seja alcançado. E assim, Neymar e Cavani são de novo tema de destaque na imprensa. O L'Equipe deixa mesmo claro, na sua edição de hoje, que o que se passou na noite de domingo entre os dois avançados no jogo com o Lyon foi apenas a ponta do que se pode tornar no enorme iceberg. Dani Alves apanhou a bola e deu para Neymar marcar o livre, quando Cavani tinha praticamente a bola nas mãos. Cavani desdramatizou a situação, mas a imprensa disse que ele só saiu do estádio depois de confrontar Neymar, e há quem pede que o treinador tenha mãos duras contra o jogador brasileiro. Na Alemanha, o guarda-redes internacional do Bayern de Munique, Manuel Neuer, foi operado hoje a nova fratura no pé esquerdo e estará fora dos relevados até janeiro. Neuer, considerado um dos melhores guarda-redes do mundo, falhou a parte final da última época, em abril, devido a uma fratura no pé esquerdo. Na Colômbia, a notícia é interessante. Os antigos guerrilheiros das Farc, depois de mais de 50 anos de guerrilha e, finalmente, com um acordo de paz com o governo, querem participar agora no campeonato de futebol. Chegou a falar-se que as Farc queriam ter de imediato uma equipa na segunda divisão, que integraria ex-combatentes e gente que foi afetada pelo conflito. Mas esse seria um passo demasiado grande para uma organização que viveu na clandestinidade durante décadas. Por agora, os responsáveis admitem que a equipa vai começar pelo futebol amador nos 26 campos que as Farc criaram nas áreas por elas controladas e evoluir para o profissional. Da guerra ao futebol. Uma boa notícia para fechar o desporto hoje na Voz da América. Amanhã mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 7603 67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias consultando a página www.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Estamos também presentes no Snapchat. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp, que é o +1 908-652-4584. São neste momento 14:01 aqui em Washington. Ao microfone continua o Amancio Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Skip Sisk. São temas de atualidade hoje. O presidente norte-americano Donald Trump pediu um maior reconhecimento das nações soberanas, mas perante dirigentes mundiais, o líder americano afirmou que as Nações Unidas devem coletivamente confrontar nações como a Coreia do Norte, o Irão e a Venezuela. A líder da Birmânia afirmou nesta terça-feira que o seu país está preparado para organizar o retorno de 410 mil refugiados rohingyas muçulmanos que fugiram para o Bangladesh, mas sem anunciar medidas contra o que as Nações Unidas chamam de limpeza étnica. Ainda nesta emissão teremos a página de saúde, a página de economia e no final teremos o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. E chegados a este ponto, quando são 14:02, vamos ao primeiro tema desta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Iniciou hoje aqui em Nova York a 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Donald Trump, na sua estreia neste fórum, advertiu que os Estados Unidos deverão ser forçados a destruir totalmente a Coreia do Norte se o regime de Pyongyang não recuar na sua postura nuclear. Trump falou da paciência dos Estados Unidos e disse que o homem foguetão, isto referindo-se ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está numa missão suicida para ele e o seu regime, e acrescentou que os Estados Unidos poderão não ter outra escolha senão a destruição total da Coreia do Norte.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Para o presidente Donald Trump, os países membros das Nações Unidas deverão trabalhar juntos para isolar o governo de Kim Jong-un, que investe em testes nucleares, apesar de sanções internacionais. Contactada pela imprensa, a missão da Coreia do Norte junto das Nações Unidas não respondeu de imediato a pedidos por comentários sobre o discurso do presidente Donald Trump. Nesta sua primeira aparição nas Nações Unidas, Trump criticou também as ambições nucleares e influência regional do Irão, a democracia em colapso na Venezuela e ameaça de extremistas islâmicos. Ele descreveu o acordo nuclear com o Irão um embaraço para os Estados Unidos. Sobre a Venezuela, o presidente Trump chamou a situação no país de completamente inaceitável e disse que os Estados Unidos não podem assistir passivamente. Ele advertiu que os Estados Unidos estão a considerar ações adicionais. Antes de Trump, Michel Temer, que dirige um país que vive numa instabilidade política, falou de um Brasil mais aberto para o mundo.
O Brasil atravessa um momento de transformações decisivas. Com reformas estruturais, estamos superando uma crise econômica sem precedentes. Estamos resgatando o equilíbrio fiscal e, com ele, a credibilidade da economia. Voltamos a gerar empregos, recobramos a capacidade do Estado de levar adiante políticas sociais indispensáveis em um país como o nosso. Aprendemos e estamos aplicando na prática esta regra elementar. Sem responsabilidade fiscal, a responsabilidade social não passa de discurso vazio. O novo Brasil, que está surgindo das reformas, é um país mais aberto ao mundo. Essa atitude de abertura que trazemos ao ONU e que levamos ao Mercosul, ao G20, ao BRICS, ao IBAS e a todos os foros de que participamos. Essa atitude de abertura que adotamos com cada um de nossos parceiros.
Era o presidente do Brasil, Michel Temer, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre até a próxima segunda-feira em Nova Iorque. Quando são 14 horas e 5 minutos, vamos agora com notícias de Moçambique para dizer que o economista português Francisco Louçã defendeu hoje em Maputo a reestruturação da dívida pública como uma das soluções para a crise de endividamento que aquele país enfrenta. Reporta Ramos Miguel.
O professor Francisco Louçã foi orador esta manhã no primeiro dos três dias da Conferência Internacional do Instituto Moçambicano de Estudos Económicos e Sociais, IESE, sobre desafios da investigação social e económica em tempos de crise. Perante uma audiência que lotava uma das salas de conferência de uma unidade hotelera da capital moçambicana, aquele acadêmico disse necessário muito cuidado com a questão das dívidas.
O problema da dívida é um problema decisivo para o futuro de uma economia. É decisivo a curto prazo, porque determina as condições orçamentais, e é decisivo a longo prazo. Ou seja, um país que é soberano e que faz escolhas do seu povo, pelo seu povo e em nome do seu povo, só pode tomar decisões fundamentadas se tiver uma proteção essencial em relação à renda financeira que destrói tantas economias no nosso mundo. E, portanto, se este é um dos combates mais importantes que permite que uma economia seja viável, é um problema de democracia e creio que em Moçambique não há poucas condições, pelo contrário, há todas as condições para se compreender como ela é importante para a nossa vida e para a vida da nossa sociedade.
A intervenção daquele professor suscitou um debate interessante e o economista António Francisco interveio para afirmar que percebe a ideia da reestruturação da dívida, mas associada à reestruturação da sociedade.
Claramente que eu percebo a ideia de reestruturação da dívida associada a reformas internas que é necessário realizar. A questão da reestruturação é uma questão de reestruturar a dívida num processo de escaloná-la, torná-la funcional ou aplicável, ou se também existe uma componente de reestruturação da sociedade, tendo em conta a nova natureza demográfica e económica.
Já para o jovem economista Félix Simeone, a reestruturação não pode ser a única solução para a crise da dívida.
O ajustamento poderia ainda ser uma solução. É verdade que há efeitos colaterais nisso. Há o crédito que desacelera, há a inflação que reduz, mas se calhar a desaceleração do crédito, numa perspectiva até intertemporal, deve ser visto, se calhar, como um preço que as economias pagam por ter, durante muito tempo, consumido muito acima das suas capacidades.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel, que cobre em Maputo este encontro, que, entre outros pontos, discute como livrar Moçambique da crise financeira. Em Angola, continua o debate sobre se a oposição deve ou não assumir os seus lugares no Parlamento. E agora são as figuras independentes e convidadas a pertencer às listas de candidatos a deputados pelos grupos parlamentares dos partidos na oposição a pronunciarem. Diante o cenário de resultados não reconhecidos pelas forças partidárias que as convidaram, estas figuras, tanto da UNITA como da Casa CE, pensam que devem sim tomar posse na Assembleia Nacional. Manuel José.
Raul Tate, convidado pela UNITA pelo Círculo Provincial de Cabinda, foi eleito e defende que os deputados devem tomar os seus assentos porque a luta é feita dentro das instituições.
Agora eu preciso ir para frente, assumir a luta e ir para frente. Portanto, como foi dito, né, a luta deve ser feita dentro e fora das instituições. Portanto, nós estamos prontos a assumir aquilo que foi a decisão do líder da UNITA.
Outra figura mais convidada pela Casa CE, Makuta Nkondo, regressa ao Parlamento, entende que fora do mesmo seria muito mais difícil para os partidos na oposição.
Eu defendo entrar. Temos que entrar, ficar
fora para fazer o quê? Essas formações políticas todas não têm dinheiro. No tempo de Savimbi não aconteceria. Hoje já não. Todos os partidos políticos não têm dinheiro. E um partido político que não entra no parlamento, que não faz parte do parlamento, não tem direito a nada no orçamento geral do Estado. Você acha que a casa se pode sobreviver durante 5 anos sem dinheiro? Ficar fora para fazer o quê?
O Sidiangan Bimbe também entrou pela bancada da UNITA e defende a tomada de posse dos parlamentares eleitos.
O convidado não convida, o convidado não manda. Quem manda neste momento é a direção da UNITA. Mesmo que eu não fosse favorável a assumir o lugar na Assembleia, mas na qualidade de convidado da UNITA, devo obedecer às regras da UNITA.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
São 14:10. Álvaro Lugero Andrade, como é que anda o mundo da economia e negócios?
E nesta terça-feira, Manso Miguel, começamos as notícias da economia em Moçambique, onde o Fundo de Energia FUNAI apresentou hoje a carteira de projetos de energias renováveis num montante estimado de US$ 500 milhões, visando que até 2030 a população moçambicana tenha pleno acesso à energia elétrica. A carteira de projetos prevê a eletrificação através da utilização de fontes solares e hídricas nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Tete e Zambeze, também Nampula, Niassa e Cabo Delgado, para todo o país. A empresa de capitais chineses RSI Sul Limitada está a construir 200 tanques para a produção de tilápia na comuna Barra do Dande, na província do Bengo, em Angola. O porta-voz da empresa, Pedro Banzo, disse ainda que este projeto representa um investimento de US$ 1 milhão, sendo que a produção será comercializada tanto na província como em outros pontos de Angola. Banzo adiantou que a empresa adquiriu já ração em quantidade suficiente para o início da atividade, dependente da conclusão da construção dos tanques. A tilápia é o nome atribuído a várias espécies de peixes de água doce, existindo atualmente em muitos lugares da América do Sul e Sul da América do Norte, para onde foram levados de África, de onde são originários. Ainda em Angola, a dívida pública colocada aumentou 33% na última semana, face à anterior, para 72,7 mil milhões de kwanzas, cerca de US$ 400 milhões, continuando a pagar juros acima dos 23% ao ano. O Banco Central colocou no mercado primário, entre 11 e 15 de setembro, um total de 30 mil milhões de kwanzas, 170 milhões de dólares, em bilhetes de tesouro e 14,3 mil milhões de kwanzas, cerca de 80 milhões de dólares, em obrigações de tesouro indexadas à taxa de câmbio. O turismo está a crescer de forma expressiva em África e Moçambique é um dos destinos que tem beneficiado do aumento do número de turistas. Euromonitor International indica que as chegadas internacionais à África estão a crescer 6,5% este ano, atingindo 18,5 milhões, face a 16,35 milhões em 2012, devendo o número de visitantes continuar a crescer de forma acentuada. África do Sul, Quênia, Nigéria, Moçambique, Camarões, Ilhas Maurícias e Tanzânia representam 70% das viagens internacionais para a região da África a sul do Saara. E na cotação de câmbios nesta manhã, um euro valia US$ 1,19, uma libra custava US$ 1,35 e um dólar era comprado por 39 escudos, 165 kwanzas, 61 meticais, 20.494 dobras, 547 mil francos CFA e 13,34 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O FBI gravou o diretor de campanha de Donald Trump, isto no âmbito da investigação da interferência russa nas eleições americanas de novembro de 2016.
Na atualidade americana, entre vários outros temas, como a própria participação de Donald Trump hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas e também a agenda do Congresso para criar uma lei que substitua o Obamacare, a notícia também que está a fazer manchetes é que o ex-diretor da campanha republicana na eleição presidencial do ano passado, Paul Manafort, foi gravado secretamente pelo FBI, a Polícia Federal Americana, antes e depois das eleições. A revelação foi feita ontem pela televisão CNN. As gravações continuaram até o início deste ano, um período em que Manafort e o presidente americano Donald Trump ainda mantinham contactos, embora não se saiba se as conversas entre os dois foram gravadas. A CNN afirmou que a equipe de investigação do conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a suposta interferência da Rússia na eleição do ano passado, recebeu detalhes sobre as comunicações de Manafort que foram interceptadas. As fontes disseram que os investigadores ficaram preocupados com o facto de Manafort estar encorajando a interferência russa nas eleições no início deste verão. A casa de Manafort foi vasculhada pelo FBI e o seu porta-voz foi intimado a colaborar com a investigação de Mueller. No fim de agosto também, foi informado que o conselheiro especial estava a trabalhar com o procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman, na investigação sobre Manafort para compartilhar provas potenciais de crimes financeiros. Numa reportagem publicada, disse a Manafort que planeava acusá-lo. As escutas telefónicas de Manafort, de acordo com a CNN, começaram em 2014, quando ele foi objeto de uma investigação do FBI sobre o trabalho de consultoria política que fez para o partido no poder na Ucrânia. O presidente Trump já acusou a administração Barack Obama de ter colocado gravadores para espionagem na Trump Tower, antiga sede de campanha de Trump, e onde Manafort tem um apartamento. Entretanto, nem o FBI nem a Divisão de Segurança Nacional confirmaram as gravações e disseram, aliás, que não houve qualquer decisão de Obama nesse sentido. Até agora, nem Donald Trump nem Paul Manafort reagiram à notícia. Refira-se que Paul Manafort foi responsável pela aproximação da UNITA ao governo americano, então presidido por George Bush, pai. Manafort é conhecido por tentar aproximar ditadores, violadores de direitos humanos e dirigentes acusados de estupros e outras atrocidades ao governo americano. Entre os seus clientes mais conhecidos estão os presidentes da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, das Filipinas, o antigo presidente Ferdinand Marcos, da Ucrânia, também o deposto Viktor Yanukovych e do antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo, Mobutu Sese Seko. Continua então a polémica. Nos próximos dias haverá com certeza mais desenvolvimentos. Termina assim a Política da América, hoje aqui na Voz da América, a apresentação de Álvaro Lugero Andrade.
E na página de saúde, o destaque também para doenças não transmissíveis. Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau figuram da lista de países que não irão cumprir as metas acordadas globalmente, isto em relação a doenças não transmissíveis. Saúde com Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde. Hoje convosco está Ana Guedes, com a ajuda do Amâncio Miguel. Vamos falar aqui de mais recente avaliação feita pela Organização Mundial de Saúde sobre as doenças não transmissíveis. E faremos também, ou iremos saber aqui o que é que a UNICEF pensa do setor da saúde em Moçambique. Mas começamos com a Organização Mundial de Saúde, que diz que há algum progresso na redução de mortes prematuras de doenças não transmissíveis. Contudo, diz, há muito trabalho a fazer para salvar as vidas de cerca de 40 milhões de pessoas que morrem anualmente de doenças cujas causas podem ser evitadas. A mais recente avaliação global feita pela OMS indica que as doenças cardiovasculares, respiratórias crónicas, cânceres e diabetes continuam a ser as doenças que mais matam. Anualmente diz que 15 milhões de adultos nos anos produtivos das suas vidas, entre os 30 e os 70, morrem prematuramente. Entre os maiores fatores de risco está o tabaco, o uso do álcool, dietas alimentares pouco saudáveis e a falta de exercício físico. Douglas Batcher, diretor do Programa de Prevenção de Doenças Não Transmissíveis, diz que não se conseguirá atingir o objetivo de reduzir o número de mortes prematuras por doenças não transmissíveis, uma redução em um terço até 2030.
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways, including.
A janela de oportunidade para salvar vidas está a fechar-se. Isto passa-se perante o nosso olhar de várias formas, incluindo o aumento acentuado do número de pessoas, sobretudo crianças e adolescentes, que sofrem de obesidade, sobrepeso e diabetes. Caso não atuemos para proteger as pessoas de doenças não transmissíveis, estamos a condenar a juventude de hoje e de amanhã a vidas pouco saudáveis e menores oportunidades económicas.
Mas apesar da percepção comum, Batcher diz em entrevista à Voz da América que as mortes prematuras de doenças não comunicáveis, como a diabetes, não são apenas um problema nos países ricos.
80% of the deaths are in countries that are already often stressed. Their health systems are
80% das mortes acontecem em países já abraços com problemas causados por doenças transmissíveis, problemas de saúde materno-infantil. As doenças não transmissíveis tornam-se mais um grande fardo nos sistemas de saúde.
A OMS diz que a Costa Rica e o Irão lideram o grupo dos 10 melhores países na redução de doenças não transmissíveis. Há, todavia, acrescenta, 6 países que não fizeram qualquer progresso. 5 estão em África: Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e Sudão do Sul. O 6º é a Micronésia, no Pacífico Ocidental. E vamos ficar agora com o que a Unicef pensa do setor de saúde em Moçambique.
O investimento na área de saúde em Moçambique continua aquém do desejado. Para 2017, o Executivo alocou 21,1 mil milhões de meticais para o setor de saúde, o que representa 7,8% do orçamento do Estado, avaliado em cerca de 272 mil milhões de meticais. O Fundo das Nações Unidas para a Infância considera que há necessidade de uma maior descentralização dos recursos para a melhoria dos serviços prestados no setor de saúde.
Grande parte do orçamento está concentrado no nível central. E são 53% do orçamento que é gerido pelo nível central. E desses 53%, 47% são geridos pelo Ministério da Saúde.
No país, apenas 39% e 57%, respectivamente, da população das províncias Setentrional de Cabo Delgado e Central da Zambésia têm acesso a uma unidade sanitária. A província de Cabo Delgado é das mais favorecidas e as famílias caminham cerca de 30 minutos da sua residência para encontrarem a unidade sanitária mais próxima, como consequência da concentração do orçamento ao nível central.
Logo de fazer atribuição de fundos, alocação de fundos diretamente a nível distrital, a nível subnacional, se alocam primeiramente fundos a nível central e depois vão ser executados a nível.
Moçambique gasta $79 para atender a saúde de cada pessoa, comparativamente ao Bangladesh, que registra um resultado mais eficiente, gastando $58, segundo avança o Unicef, motivo que faz com que a esperança de vida seja baixa.
Moçambique faz $79, não consegue ter bons resultados em relação aos seus pares da região. Moçambique tem uma esperança de vida de 54 anos. Os outros países da África Subsaariana têm uma esperança de vida de 62, muito mais do que Moçambique.
Na cidade de Maputo, o acesso da população a uma unidade sanitária é de 96%. Na província meridional de Inhambane, 81%. Em relação às famílias urbanas, de acordo com o estudo, 77% têm acesso a uma unidade sanitária e a taxa de utilização é de 80%. As famílias rurais têm uma taxa de acesso de 64% e igual porcentagem de utilização. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E depois do espaço de saúde com Ana Guedes e também a colaboração do Alfredo Júnior, vamos ao Quênia para a música de Tussimane. Aliás, o título é Tussimane, canta Emmanuel Jal e Sissa Managa.
Música.
Música do Quênia, aqui na emissão vespertina da Voz da América. O presidente americano Donald Trump pediu o maior renascimento das nações soberanas, mas perante dirigentes mundiais, o líder americano afirmou que as Nações Unidas devem coletivamente confrontar nações como a Coreia do Norte, o Irão e a Venezuela. A polícia do Quênia disparou gás lacrimogéneo hoje contra apoiantes do presidente Uhuru Kenyatta, que protestavam fora do Supremo Tribunal contra a repetição da eleição de 17 de outubro deste ano.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A região oriental da Etiópia, na fronteira com a Somália, enfrenta uma grave seca. A estação chuvosa começou tardiamente e não foi suficiente para evitar perdas devastadoras do gado. Depois de 2 anos de seca, a situação de 2007 agravou-se ainda mais, assim como a situação humanitária já séria no país. Como resultado, numerosas famílias na região somali enfrentam uma insegurança alimentar crónica e também altas taxas de desnutrição. Os Estados Unidos, o maior doador da Etiópia na ajuda de emergência e desenvolvimento, continuam a fornecer uma resposta humanitária a grande escala. No final de agosto, o administrador da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Mark Green, anunciou que, para ajudar a aliviar a grave situação humanitária, o país vai entregar 91 milhões de dólares em assistência humanitária adicional para os etíopes, que ainda enfrentam insegurança alimentar e desnutrição severas. Este financiamento proporcionará assistência alimentar de emergência adicional e cuidados médicos vitais, disse Green. Um dia antes, o administrador anunciou que a Etiópia fora escolhida para participar com mais 11 países na segunda fase da iniciativa Feed the Future, ou seja, Alimentar o Futuro. Este programa de 7 anos visa reduzir a fome, a pobreza e a desnutrição a nível mundial, concentrando-se nos pequenos agricultores, aumentando os investimentos na agricultura e apoiando os planos nacionais para melhorar a segurança alimentar e a nutrição, ao mesmo tempo que gera oportunidades de crescimento económico e comércio. Desta forma, os Estados Unidos esperam ajudar a fortalecer a resiliência da Etiópia aos choques climáticos. Eu acredito apaixonadamente, disse Green, na dignidade de cada ser humano. Eu acredito que todo ser humano quer construir um futuro melhor para si e para os filhos, e que todos os países querem ter um futuro melhor. Queremos ajudar as pessoas a manter os seus próprios negócios e construir o seu futuro, e espero que a nossa assistência possa desempenhar um papel útil, concluiu aquele responsável americano. A USAID está empenhada em ajudar a Etiópia a alavancar o seu capital humano e económico e a aproveitar todas as suas potencialidades, disse o administrador da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, com o editorial apresentado pelo Álvaro Ligier Andrade, chegamos ao final desta emissão. Apenas uma nota neste final para dizer que o furacão Maria, a segunda tempestade a atingir os Caraíbas este mês, avançou em direção às Ilhas Virgens Norte-Americanas e Porto Rico nesta terça-feira, depois de assolar a pequena nação Ilha de Dominica, causando devastação generalizada. E assim, chegamos ao final desta emissão de 19 de setembro de 2017, dia em que abre em Nova York a 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesta emissão despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Skip Siski na técnica e a Mais Miguel ao microfone. Amigos, ótima noite e até amanhã, quarta-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.